peanuts. Só peanuts, só peanuts.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salt Peanuts. Estamos quase no Natal e, spoiler alert, não vamos ter espírito natalício, certo?
Não, este, acho que continuamos nestas quatro canções um bocadinho longe daí.
E diria até que se calhar é melhor não pô-las a passar na noite de consoada.
Não, é melhor.
Se calhar
não.
a tua primeira escolha, então, não sei, digo eu.
De facto, não, diria que deixem mais para a festa de passagem de ano.
Ok.
Porque eu trago aqui algo bastante mais para o metal do que propriamente para a canção de Natal. Se bem que devem haver por aí canções de Natal mais metaleiras também.
Há todo um disco. há todo um disco.
De canções. Há todo um disco. De certeza. Há sempre um Natal. Disco. Há sempre um disco. olha, eu trago o projeto Patriarchy, que é um projeto que eu descobri recentemente e na altura até estava a acompanhar um post do Sprint, que é uma banda que mais uma vez perdi este ano e que eu já acompanho há bastante tempo, já há uns bons anos, não é? Desde a nossa época dos músicos emergentes, canções de bandas e projetos que na altura eram bastante frescos. E os Prince também me surgiram nessa altura e tenho-os acompanhado e até sou uma daquelas fãs que compra ali umas coisitas na loja deles de vez em quando, alguns pré-releases, tanto que até já troquei alguns e-mails com a banda porque houve ali um atraso no envio e são mesmo eles a tratar, agora não sei se ainda são, mas na altura, há uns anos atrás, eram eles que tratavam dos envios dos singles e pronto. Portanto, sou aquela fã. E realmente eu vi que eles estavam a publicar algumas datas e tenho estado um bocadinho atenta naquela, será que eles vêm cá de alguma maneira? Então, quando eles publicam as datas das tours e de coisas que aí vêm para 2025, eu vou espreitando e vi que eles, deve ser um cartaz de um festival qualquer, sinceramente já nem me lembro onde é que é. Mas fui ver assim os comentários só por curiosidade e nos comentários haviam pessoas a dizer: "Oh my God, The Sprints and Patriarchy on the same day." E vários a reagir desta maneira, tipo: "Que line-up incrível, vocês vão estar lá e vou poder ver este e os Patriarchy, ou a banda, ou o projeto Patriarchy era mencionado várias vezes. Eu pensei: "Bom, vou ter de saber quem é que são estas pessoas, não é?" E tive assim uma surpresa bombástica, pode-se dizer. Fiquei muito surpreendida. E fui ouvir o último disco de Unself 2022 e fiquei logo apanhada. Aliás, eu trago logo a primeira canção, que é Suffer. Fiquei logo apanhada por esta vibe metal industrial. Enfim, há aqui vários labels possíveis, mas muito refrescante assim para a cena atual. E para já adoro o nome, né, do projeto. E ainda gostei mais de descobrir o nome da cantora que lidera este projeto, este trio. Ela chama-se Actually Huizenga. Literalmente, o primeiro nome dela é Actually.
Ok.
Isto faz-me lembrar um bocadinho, sabes, aquelas séries de comédia em que eles tentam dar nomes aos filhos, assim, hilariantes. E fiz-me logo lembrar do How I Met Your Mother, quando o Barney está a tentar que o Marshall e a Lily a chamem. O middle name, pelo menos da criança, seja Wait For It.
Claro.
Primeiro nome, Wait For It, último, pronto. E temos aqui a Actually, que é uma conhecida provocateur de LA. Adoro estes labels assim, ambiciosos. E realmente, eu diria, pela música, confirma-se definitivamente. Acho que é um projeto mesmo incrível. E este disco, ainda não tive tempo de ouvir as coisas anteriores, mas realmente acho que isto é fenomenal. E adorava ver isto ao vivo, adorava, simplesmente. Portanto, e deixo-vos também aqui um bocadinho com uma descrição que eu li de uma entrevista que ela deu sobre o trabalho dela no geral. Ela diz: "My work is an excuse for me to make my own world. To create situations with my favorite demons, to fall in love with my favorite fantasies. I purposely search out the things that frighten me, the deep water. I need to swim out there alone." E eu fiquei, ok. Sold.
Ok. E tinhas razão, gostei muito e vou ficar atenta também aqui a este projeto Patriarchy. E há bocado estavas a dizer, e com muita razão, que ela era uma provocateur, não é? Assim, essa pessoa, essa agente provocador dela. E eu fui buscar uma agente provocadora, mas ao Brasil, que é a Silvia Machete, que é assim, uma artista que eu não conhecia, só conheci agora que ela lançou, acho que o quinto disco. Portanto, já perdi muita coisa pelo caminho. E este quinto disco, acho que é por aí, chama-se Invisible Woman e saiu em abril deste ano ainda. E fiquei completamente viciada nela. E não sabia, não conhecia muito dela. Aliás, como também já tenho vindo a dizer em alguns episódios, há tanta coisa no Brasil que ainda há para descobrir. E então fui ler um bocadinho mais sobre ela e, claro, provocadora, porque ela também vem assim de um contexto familiar de pessoas provocadoras e de pessoas que vão contra a norma, não é? Os pais dela eram os dois jornalistas, pessoas muito engajadas politicamente, e isso também li numa entrevista que ela considera realmente que só poderia ela própria seguir um caminho mais ao lado, não é, do que é o habitual, por ter os pais que têm, não é? Como é óbvio, nunca poderia ser assim uma coisa muito tradicional. E o que é facto é que ela foi artista de rua, artista de circo, além da parte da música também, muito ligada às artes performativas, e desde muito cedo, ainda com os pais, também uma pessoa do mundo. Ela foi viver para a Argentina, se não estou em erro, ainda em pequena, depois viveu em França, viveu nos Estados Unidos. Portanto, ela é de facto do mundo, e acho que isso também se nota agora nos discos, que são aqueles que eu tenho ouvido mais, os últimos discos, em que ela até canta em inglês. Nota-se que ela. O Brasil é pequeno para ela, e estar circunscrita a um. Mesmo a um tipo de arte não é suficiente para ela, então achei isso muito interessante mesmo. E tenho ouvido, sobretudo, como eu dizia, os discos mais recentes. Ela lançou em 2020, penso eu, sim, em 2020, um disco em que ela assume um bocadinho uma espécie de persona, que é Ronda. Ronda. E é um disco assim muito romântico, muito romântico, nada de cheesy, como tu dizias há umas semanas. Não, ninguém aqui, queijo só no prato, pronto, na música e na poesia, não. É um disco muito bonito. O amor, a paixão é o tema principal. E basicamente este último, o Invisible Woman de 2024, é um bocadinho a evolução daí. Ela conta nessa entrevista que li, que é quase como se a Rhonda se tivesse soltado um bocado e fosse para a pista de dança, fosse um bocadinho, se libertasse dessa ideia do amor romântico para também, coisas muito importantes ao dia de hoje, também tomar conta do seu próprio corpo e do ser mulher, basicamente. E gostei mesmo muito dessa premissa. O disco está incrível, gostei muito do Rhonda, mas este Invisible Woman acho que está perfeito, porque tem assim umas canções. Ela vai buscar muito aquela estética anos 70 do disco e da pop, mas não só, depois tem as outras canções também, mais pop, mais baladas, enfim. Mas gosto muito desta faceta de pista de dança. Aliás, pronto, não temos canções de Natal, mas temos que baste para a passagem de ano, já perceberam? E gostei muito da mensagem também desta canção. Invisible Woman é mesmo sobre isso, é sobre o facto de, infelizmente, ainda as mulheres serem pessoas invisíveis, não é? Ou, em muitos aspectos, ainda a nossa opinião, a nossa, enfim, a nossa forma de ver as coisas é menosprezada e deixada para segundo plano. E ela fala mesmo disso, e diz que ainda sente muito isso e que a deixa completamente furiosa, e que por isso tinha que fazer uma canção sobre isso. Há um verso muito, muito engraçado que ela diz: Don't tell me to relax, que é aquela coisa, não. Porque eles estão sempre a dizer às mulheres
Para terem
para
calma.
terem calma, não é? E ela não quer ter calma, ela quer, de facto, dar este, empoderar as mulheres também e empoderar-se ela própria com este tipo de expressão artística. E, enfim, estou completamente viciada na Silvia Machete. Ela também tem vindo a Portugal com alguma recorrência e tem bastantes fãs, segundo sei por aqui. Eu cheguei um bocadinho tarde à festa, mas espero ainda desfrutar da festa em breve.
Nunca é tarde. Can you see me? Can you feel me?
Feel me. The visible one.
gostei muito da Silvia e realmente faz-me muito lembrar a Ana Frango Elétrico. E pelos vistos, este revivalismo está realmente, não diria na moda, mas é algo, uma constante, não é? Que tem sido usada. E sinceramente, não tenho nenhum julgamento em relação a isso.
Nada contra.
Por favor, criem à vontade, seja com que permissão for. E já se sabe, quando há talento, seja o que for, vai sair sempre bem, portanto, e é o caso aqui. Olha, eu vou andar aqui um bocadinho para trás e vou buscar aqui um clássico, embora tenha sido escrito ainda provavelmente nos anos 70, no final dos anos 70, ele só foi incluído aqui. Este clássico só foi incluído no álbum Mirage em 82. Mirage, o álbum dos Fleetwood Mac. Eu trago a Gypsy, que é realmente uma canção que eu não associo muito a Fleetwood Mac, mas mais à Stevie Nicks, não é? Porque acaba por ser aqui uma das canções que são a imagem marca dela. E trago-a porque já não ouvia há muito tempo. E já não ouvia desde uma altura em que a Netflix tinha ali uma série que se chamava Gypsy e que tinha precisamente aqui um retake da canção no genérico. E acho que era a Stevie Nicks que gravou mesmo uma versão com uma roupagem diferente para a série. E eu já não ouvia aqui o original, portanto, dos anos 80, há muito, muito tempo, e realmente tenho sentido que há aqui uma espécie de revival, agora não querendo gastar a palavra, mas enfim, de Stevie Nicks. De repente vê-se vídeos por todo lado, mesmo de pessoas jovens a idolatrar assim um bocado a Stevie Nicks, mas sempre com o intuito de ir buscar ali aqueles ingredientes que ela tinha e tem, não é? Que ela continua a ser muito ativa nesse sentido do feminismo, da questão feminina, da questão de ser mulher, com tudo, não é? Sem qualquer exceção. E achei interessante essa abordagem, essa procura que eu vejo nas miúdas de agora, não é? De ir à procura assim de heroínas e de referências femininas, já nem digo só feministas, mas femininas com F grande, não é? E isso é bom, eu acho que é um bom sinal, e acho que precisamos também um bocadinho disso, não é? De ter essas referências muito bem polidas no nosso altar. Acho que precisamos muito disso, e gostei muito de irem buscar a Stevie Nicks, porque realmente ela tem assim um historial não exatamente linear, não é? Então nem sempre é aquela referência óbvia. E até tenho pena disso, portanto fiquei feliz por perceber que já não é o caso e que ela já é vista de outra maneira, porque as pessoas tendem a ir buscar muita parte mais polémica dela, não é? Aqueles casamentos repentinos que ela lembrava-se, vou casar com esta pessoa, agora vou divorciar-me desta, agora vou brigar com este, agora vou, pronto, realmente ela era uma pessoa, e pronto, suponho que continua a ser uma pessoa muito emocional, muito impulsiva, não é? Na parte emocional, e se calhar sem medo nenhum das repercussões públicas por ter tudo isso um bocado exposto. Isso por um lado é bom, por outro lado, não é? Não deve ser nada positivo teres de lidar um bocadinho com a forma como o público te vê. Mas fico feliz por existir então aqui esta procura pela Stevie Nicks, mas pelos lados bons dela, porque ela tem realmente aqui coisas inspiradoras, e muito disso está realmente nas canções dela, e acho que a Gypsy é um desses exemplos. Não sei muito bem o que é que a inspirou a escrevê-la. Eu suponho que nos anos 80 ela já estaria um bocadinho a olhar para trás, portanto nota-se aqui um bocadinho alguma nostalgia sobre a juventude assim atribulada que ela teve, mas ao mesmo tempo muito bem vivida, não é? Nota-se um bocadinho essa nostalgia na letra, mas também aqui um bocadinho esta celebração sempre subentendida de ser mulher. Portanto, acho que é espetacular a canção, e acho excelente que ela de repente esteja a ouvir-se em todos os cantos, em todos os vídeos, e que esteja a inspirar toda uma nova geração. Por isso, deixo-vos com a Gypsy e com a incrível Stevie Nicks. So I'm bad.
bem, de repente até me arrependo um bocado desta minha última escolha, porque
nunca
ficaria, não, nunca, e gosto muito, aliás, estou completamente viciada nela, portanto tinha que trazer para aqui, mas de facto tivemos aqui um episódio cheio de mulheres fortes e também a refletir sobre a condição de ser mulher e de tudo isto, portanto quase fazíamos assim, sem querer, um episódio perfeito de feminista, quase. Mas eu vou trazer um homem aqui para a nossa, quer dizer, os patriarchy.
Mas isso também é ser feminista, já pensaste?
Claro, claro.
Há espaço para tudo, porque sim, as pessoas confundem muito o feminista, não que o estejas a fazer, atenção, mas confundem muito o tema do feminismo com só há espaço para temas femininos. Não, não, ser feminista é precisamente haver espaço, porque às vezes não há espaço para todos, ou todas neste caso, não é? Portanto, isto é um bom exemplo.
Sim,
nós somos tão feministas que abrimos espaço para todo, tudo o que é incrível.
Portanto, não podia concordar mais contigo. Realmente, se há feminismo com o qual me identifico é esse, e não aquele que põe os homens de lado, porque os homens... whatever, é como dizia o Sérgio Godinho, somos um mundo só, não é? Temos a que dançar nele sem outras preocupações. E então, como dizia, estou completamente viciada neste álbum que se chama Saravá, que é basicamente o primeiro disco a solo do músico japonês Yukihiro Takahashi, que fazia parte da Yellow Magic Orchestra com o Ryuichi Sakamoto. E que em 78 lança este disco incrível, estou um bocadinho viciada nele, para ser sincera. Aliás, estávamos a dizer que estávamos com zero espírito natalício, mas pronto, isto é quase um presentinho, vá. E é uma coisa que sim, que se pode ouvir na consoada, aliás, porque é um disco tão, tão bonito e tão, sei lá, não sei, nem sei, nem tenho, faltam-me os adjetivos para classificar, mas é, assim, é um disco que foi muito inspirado, segundo li, na chanson française, então tem muito essa vibe também, e que, enfim, esta canção que eu trago, que se chama Present, pelo menos é assim
apropriado.
Que é apropriado. Eu, na verdade, pronto, isto...
Isto estava tudo combinado.
Estamos aqui a fazer este joguinho do Natal. Não, mas... não, eu na verdade nem sei se isto é o present de presente, de presente de oferta,
yeah,
ou se é o present de estar presente do presente, não é? Que não é passado. Vocês percebem? É porque isto, como é óbvio, a canção é cantada em japonês, não é? Aliás, eu quando ouvi esta canção no Spotify, por acaso... ela aparecia-me com os caracteres japoneses, o título e o nome do artista, tanto que eu não fazia ideia nenhuma de quem era esta pessoa, mas gostei tanto e fiquei tão agarrada por aquela canção que eu depois fui ver e vi que, e pela capa do disco, ele está assim de fatinho e com assim muito crooner da parte dele.
Eu acho que o Japão é todo um universo de música sofisticada e incrível.
Completamente. E temos aqui... muito bons exemplos com a Yellow Magic Orchestra e com o Sakamoto e com o Takahashi também. Mas então, eu não sei exatamente, eu fui buscar uma tradução em inglês da canção para perceber qual era o tema, como é óbvio, porque ela não me saía da cabeça. E é curioso, porque a canção é cantada em japonês, mas depois tem umas palavras em inglês mesmo. E as palavras são romance. Estas palavras são mesmo on point, não é? Romance, present, melody e rhythm. Pronto, são estas as palavras que aparecem assim ao longo da canção. E eu às vezes lá consegui. Present era muito óbvio e romance também, que é logo no início da canção. As outras, por acaso, acho que me passaram um bocadinho ao lado no meio do japonês todo, pronto. E a canção é sobre amor e sobre um amor quase ingênuo, não é? De esperares por esse amor e de esse amor que, na verdade, acaba por mudar até a vibração da cidade e não sei o quê. Adorei, espero que a tradução esteja correta, não é? Não estou para aqui a dizer coisas estranhas.
Eu só vejo Natal nisto tudo.
É verdade, olha, eu não ouvi este disco como um disco de Natal, mas agora que estamos a falar, e se calhar por estarmos tão perto da data,
Se calhar está a encaixar tudo.
Está a encaixar tudo, pronto. E acreditem, não foi com esse objetivo. Mas sim, adorei o disco, adorei esta canção. É durável tudo, pronto. É só o que eu tenho a dizer. Infelizmente, o Takahashi morreu em janeiro de 2023, portanto, está quase a fazer um ano. E enfim, se ainda não conhecem este disco da carreira a solo dele, acho que vale a pena espreitarem um bocadinho e claro, e como nós dizemos sempre, acho que vão muito tempo de o descobrirem. Nós voltamos para a próxima semana. Feliz Natal a todos, pronto, fica aqui o presente deste final de episódio e voltamos para a próxima semana, para o próximo ano, com mais 4 canções e com mais convidados também e outras novidades, quem sabe.
Oh, todo cruel.